Olá, o meu nome é Thaís Godinho e esse aqui é o OrganizaCast. E nesse episódio de hoje eu quero compartilhar sobre um projeto que eu criei para 2021 e acabei de concluir. Quero trazer aqui as minhas percepções para vocês sobre esse projeto que foi ler 12 livros de finanças que eu tinha encalhados aqui em casa. Não, brincadeira. Eu tinha comprado esses livros ou tinha ganho de presente e ainda não tinha lido. E como finanças foi a área que eu quis dar mais foco em 2021. Eu elaborei esse projeto, entre outros de finanças, né? Mas eu elaborei esse projeto de leitura para realmente desovar esses livros que eu tinha aqui e ler, aprender mais, porque um dos pontos que eu queria melhorar na educação, na questão das finanças, era a educação financeira. Então, para mim, foi importante fazer esse projeto. Eu li 12 livros, então, nesse ano de 2021, na verdade, acabei lendo um pouquinho mais do que isso. Eu gravei um vídeo no YouTube onde eu explico em detalhes sobre essas leituras. E aí o que eu vou fazer é que eu vou colocar o áudio desse vídeo aqui para você ouvir todas as minhas explicações, porque eu acho que é desnecessário gravar de novo. Então, eu tô fazendo só essa apresentação aqui para você saber do que se trata este episódio. E eu espero que você curta muito. E se você quiser, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do podcast para você ir lá deixar o seu comentário, tá bem? Então, muito obrigada e curta aí, então, quais foram as minhas 12 leituras de finanças em 2021. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo aí um final de ano bastante tranquilo. E nesse vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que foi essa leitura dos 12 livros de finanças que eu escolhi para ler em 2021. Vou compartilhar como foi, né? Concluí esse projeto muito bem. Então vou falar para vocês como foi essa leitura, como foi o projeto como um todo e todos os desafios que aconteceram aí momento a momento. Mas bom, se você está chegando por aqui agora e gosta desse tipo de assunto, aproveita para já se inscrever no canal. E se você já é inscrito, deixa o seu like aqui se você gosta desse tipo de vídeo, porque isso dá uma força para ajudar a gente aqui no canal. Muito bem! E lembrando também que todos os livros citados neste vídeo estarão aqui na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado aqui embaixo para vocês conferirem links. E se vocês por acaso comprarem os livros através desses links na Amazon, vocês ajudam esse canal que ganha uma pequena comissão e ajuda a gente a manter este canal funcionando, tá bem? Então vamos lá, gente. O que aconteceu foi que em 2021 eu decidi que a área que eu queria dar foco era finanças e uma das coisas mais importantes que eu precisava dar foco era no meu conhecimento sobre finanças. Para eu melhorar esse conhecimento, em vez de fazer cursos e outras coisas que eu já tinha feito nos últimos anos, eu queria dar cabo de um monte de livros que eu já tinha aqui em casa para ler. Então, eu estava com alguns livros de finanças acumulados, eu falo, preciso ler isso. Então, vou criar esse projeto de ler um livro por mês de finanças aqui em casa. E foi o que eu fiz. Ao longo do ano, à medida que eu ia postando sobre os livros, muitas pessoas, muitas de vocês me falaram assim, ai, Thaís, leia o Adeus Aposentadoria, do Serbásio, leia não sei o que, do Napoleão Hill, etc. E são livros, gente, que eu tenho e que já li muito livro de finanças. Eu tenho muitos livros aqui na minha estante, são duas prateleiras inteiras de livros de finanças, tanto pessoais quanto profissionais, que eu já li. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre essas leituras que eu já fiz sobre finanças como um todo. Nesse vídeo de hoje, eu vou me concentrar, então, nesse projeto de 12 livros que eu li em 2021 e vou falar deles, tá? E também vou comentar um pouquinho sobre um dos livros que eu não li e eu escolhi não ler e daí eu substituí por outro e daí de algumas aquisições que eu fiz este ano para complementar esse projeto, beleza? Então, bora lá! O primeiro livro, em janeiro, foi o Finanças para Autônomos, do Eduardo Amuri. E aí, gente, quero falar que comecei o ano muito bem. Eu amei essa leitura, amei o livro do Eduardo, aliás, conhecer o trabalho do Eduardo foi um enorme prazer esse ano. Ele até me chamou para participar de um podcast com ele, vou deixar o link aqui embaixo para vocês ouvirem também, que foi muito legal. E esse é um livro que tem consciência de classe, sabe assim, gente? É um livro que fala de finanças de uma maneira que não seja cansativa, que não seja aquela coisa que você fala, ah, que saco, que isso que ele está falando, depende de um milhão de condições que eu não tenho e não adianta nada eu só ficar lendo isso aqui. Então foi um livro muito bom, tem resenha aqui no canal, tá? Onde eu falo mais detalhes sobre ele, que vocês podem conferir. Eu adorei essa leitura, foi a leitura de janeiro, gostei muito de tê-la feito. Depois, em fevereiro, eu li o livro O Mensageiro Milionário, que é esse aqui, ó, do Brandon Bouchard. Esse livro, gente, vamos lá, é um ótimo livro, mas não é um livro sobre finanças. Eu me enganei, coloquei ele na lista achando que fosse sobre finanças e não é. É mais um livro sobre para quem quer trabalhar com algo que gosta e transformar isso realmente em um negócio e fazer dinheiro com isso. Então, de certa maneira, é sobre finanças, mas não é especificamente sobre finanças. É, esse livro é referência, o Brandon é referência quando se fala em trabalhar com o que você ama, em alta performance, produtividade, etc. Então foi ótimo ter lido esse livro. Ele é um ótimo livro. Eu confesso que, para esse momento que eu já estou na minha carreira, em que eu já trabalho com isso aqui há muitos anos, não tinha muito de novidade aqui para mim. Mas se você é uma pessoa que tem uma paixão, que quer mudar de carreira, que quer trabalhar com algo diferente do que você faz hoje, quer buscar trabalhar com algo que você goste, essa é uma ótima leitura para você, porque mostra como é viável, sim, você transformar aí o seu sonho em uma carreira que tenha uma rentabilidade, que você consiga se sustentar e ter abundância, assim, de faturamento. Então, é uma boa leitura. Foi o meu livro de fevereiro. E aí, em março, eu queria ler o livro do Thiago Nigro, O Primo Rico, não é mesmo? Do Mil ao Milhão, que era um livro que eu tinha aqui, eu queria ler, todo mundo sempre fala desse livro, etc, etc. E falei, vou ler, certo? Ok. Gente, eu me surpreendi com esse livro, tá? Porque eu achei que ele seria um livro. Vou falar assim, por exemplo, o livro da Natália, né, da Natália Arcuri, do Me Poupe, é um livro que conta a história dela, traz uma parte técnica, ok, é bem legal. E o livro do Thiago eu achei que fosse nessa mesma linha. E, na verdade, assim, não é. É um livro bastante técnico, é um livro legal de você ter como referência para reler sempre. Eu gostei muito mesmo dessa leitura, tá? Então, assim, se você está procurando realmente um livro para você organizar as suas finanças de uma maneira bem assim, né? Faça isso, faça aquilo de forma prática, etc, etc. Bom livro. Claro, esse é um ponto que eu quero falar. Não existe livro de finanças, acho que talvez tirando do Amuri aqui, né, que eu comentei, um pouquinho do Pai Rico, Pai Pobre, eu vou falar daqui a pouco, enfim. Não existe livro de finanças que não caia na questão da meritocracia. Isso é bem problemático. Isso vai acontecer em todos os livros aqui. Então, o que eu procurei fazer na maior parte das leituras é: vou absorver aquilo que me interessa, vou absorver aquilo que faz sentido para mim, a parte técnica, tudo isso. E essa parte que vem o blá blá blá, neoliberal, etc., eu abstraio, finjo que não vi, entendeu? Mas é uma problematização que precisa ser feita, né? Faz parte do momento que a gente vive no mundo, essa é a configuração que a gente vive no mundo, essa é a estrutura que a gente vive. E, obviamente, que uma pessoa que escreva sobre finanças, que escreva sobre investimentos, vai ter esse mesmo discurso. Então, assim, não adianta você criticar o escorpião porque ele picou alguém que foi atacá-lo, entende? Tipo, essa é a natureza do escorpião. Então, é óbvio que a natureza de uma pessoa que trabalha com investimentos, tem uma empresa de investimentos, tem um canal de investimentos, vai ser ter esse discurso. Porque é essa a natureza da coisa toda. Quem trabalha com isso, essa é a natureza do discurso. Isso não quer dizer que a gente não tem que problematizar, obviamente que a gente tem, e muito. Dá para fazer uma recomendação mais crítica, como o próprio Amuri faz, e faz muito bem. Eu acho que esse é o caminho, mas são diferentes abordagens de mundo. A minha abordagem sempre vai nessa linha e conversa muito mais com a do Amuri, por exemplo, mas isso não me impede de aprender com outras pessoas. Inclusive, eu acho saudável que a gente leia, que a gente consuma aí conteúdo de outras pessoas que talvez não tenham a mesma visão de mundo que a gente, por exemplo, porque isso nos ajuda a ter a mente mais aberta. Senão a gente fica muito preso numa bolha e acaba perdendo a possibilidade de novos aprendizados e de conviver com as pessoas. Muito bem. Ah, e só para constar, junto com o do. Teve esse lançamento também, que foi tipo um planner de finanças do Primo Rico que saiu esse ano. E aí, como eu estava lendo esse aqui, eu falei assim: ah, eu vou comprar. Só que aí eu acabei nem conseguindo usar porque eu achei que era muito, 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 muito. é tipo muito mandatório, assim, ou como que eu posso dizer, com prescrições, tipo, faça isso ou não, sabe? Tipo, e aí eu preferi não fazer no momento, mas é um bom livro de referência, assim, é um planner realmente, dá, vou mostrar aqui para vocês como ele é por dentro. Ele tem a parte, alguns resumos do que o Thiago ensina no livro dele, mas ele é mais, quer ver? Ele tem aqui, ó, para você mensurar seus investimentos. Ele tem atividades assim para você entender como que você está, uma autoanálise, né? Entender como que você está investindo, como que foi o seu semestre, enfim, ó, isso aqui é do mês. Então, é um livro legal de atividades. Se você curtiu o livro do Primo Rico, do Mil ao Milhão, e você gosta do Primo Rico do Thiago, né? Fico falando Primo Rico, do Thiago Negro, etc., você vai gostar. É um. Não é nem um planner, é tipo mais um caderno de atividades assim que conversa com outro livro. Então, comprei só para constar aqui, já que eu estou falando do Thiago, falando então desse complemento que eu fiz. Aí, em abril, eu li Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes, né? Que só para constar, que todo mundo ficou falando, ah, você tem que ler tal, você tem que ler tal. Gente, eu já li todos os livros do Gustavo Cerbasi, exceto esse que eu ainda não tinha lido, e exceto o A Riqueza da Vida Simples, que eu tenho também, mas eu ainda não li. E para este ano, como meu objetivo era aprender mais sobre educação financeira mesmo, especialmente investimentos, eu optei por ler este e não o A Riqueza da Vida Simples, que eu provavelmente lerei aí nos próximos meses, tá? Tá ali na minha estante para ler. E bem, gente, é Gustavo Cerbasi sendo Gustavo Cerbasi, né? Ele é referência no assunto, então é um livro assim que traz tudo sobre investimentos. Eu considero realmente um livro para manter, porque eu sempre falo isso, né? Livro para manter, livro que eu não vou ler de novo, então vou doar para alguém, etc, etc. Não, esse é um livro para manter. Assim como os outros que eu falei até aqui, talvez o Mensageiro Milionário eu poderia até dar de presente para alguém, etc, mas como eu sempre volto nesse tema, porque eu falo sobre empreendedorismo até com as minhas alunas, meus alunos que querem fazer esse tipo de transição, eu acho que vale a pena tê-lo como referência, e são livros do Brandon Bouchard, enfim, gosto de ter aqui. Mas o Finanças para Autônomos, do Amuri, o Thiago Negro, esse livro aqui, são livros de referência para manter e revisar sempre, né? Então, esse aqui foi a leitura de abril. É um livro bem legal, na real. O Gustavo Cerbasi, ele se coloca como conservador em investimentos. Eu também sou conservadora em investimentos, e ele vai contando que não tem problema nenhum você continuar sendo conservador, porque muita gente acha que você começa conservador, você fica meio assim de investir e tal, e depois você vai ficando mais arrojado, digamos assim, e aqui ele mostra que não precisa. Então, assim, é um ótimo livro mesmo sobre investimentos, que complementa bastante o do Thiago. Então, acho que esses são os dois, assim, bem técnicos de ter em casa para estudar sempre. Então, não é ler uma vez, acabou. Não, você tem que ler, você tem que aplicar o que fez sentido para você naquele momento, depois de um tempo você relê, pelo menos os pontos que você grifou, né? Eu gosto sempre de grifar bastante coisa nos livros quando eu leio, e aí você pode sempre revisar esses grifos para ver se tem alguma coisa ali que você quer fazer ou não. Fica a dica, inclusive. Certo? Então, esse foi meu livro de abril. E em maio, aí o negócio começou a desandar um pouco para mim, gente. Eu até comentei no blog que eu estava tendo um certo ranço das leituras. A partir de maio começou a desandar. Por quê? Porque aí os livros deixaram de ser técnicos e foram para a linha do mindset. E assim, nada contra, de verdade, ó, tudo bem, cada um na sua, deixa as pessoas, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas não era muito o que eu estava buscando. Então eu fiquei um pouco desanimada com o projeto ali no meio do ano. Mas tudo bem, vou fazer meus comentários. O livro de maio, então, foi O Milionário Consciente, do Joey Vitale. E assim, gente, o que, que eu posso dizer, né? Sabe aquela velha história do coach quântico, etc., que a gente fala, cara, não dou conta, não dou conta. Ele é um livro, ó, que é assim: como podemos ser mais conscientes com relação ao dinheiro e a forma como podemos utilizá-lo para transformar a nós mesmos e o mundo à nossa volta de forma desperta, consciente, conscienciosa, séria e responsável. Daí você fala, nossa, que legal, parece ótimo. Foi por isso que eu escolhi lê-lo, porque eu achei que realmente ia falar assim, que não é só sobre a parte prática do dinheiro, mas o impacto disso na sociedade como um todo. E assim, gente, eu sei que eu esperava a coisa errada do livro, mas eu esperava uma visão sustentável, crítica, né, a tudo. E não, é tipo, é uma coisa meio, Aquela coisa de enxergar um empresário como um cara que tem uma missão para salvar o planeta e evoluir os seres humanos, e não como um bilionário aí que explora os trabalhadores e só pensa no lucro a todo custo, né? Então, olha só, por exemplo, o dinheiro não apenas flui para os milionários despertos. Ele flui através deles e volta para o mundo. Essa é a parte principal do relacionamento cíclico, no qual a alma e o dinheiro produzem mais um do outro. Então, assim, é um livro que pode conversar com algumas pessoas que gostam mais dessa linha de ver o dinheiro de uma maneira espiritualizada e tatatatatatã. Para mim, não foi um livro. Claro, sempre tem coisa que a gente tira do livro, que a gente aprende, etc. Óbvio que sim. Quem sou eu para falar que eu não aprendi nada com um livro, por exemplo? Mas é um livro que eu não pretendo manter. É um livro que, ok, eu li, mas não é uma releitura que eu pretendo fazer em algum momento. Foi um livro que eu simplesmente li, mas não me acrescentou muito e eu fiquei meio, ah, que droga, né? Não contribuiu com o meu projeto, que era o de aprender mais sobre finanças. É um livro mais de mindset, realmente. Nada de errado com isso, só não era o meu foco. Escolhi errado. E aí, em junho, veio este livro aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um clássico aí das finanças, né? Então, assim, com todo o respeito, eu entendo a relevância desse livro. Eu entendo que ele seja uma referência, assim como o Pai Rico, o Pai Pobre é uma referência, Os Segredos da Mente Milionária é uma referência para quem gosta de finanças pessoais. Eu entendo e respeito, tá bom? Dito isso, eu quero dizer que eu não gostei do livro, tá? Primeiro que eu achei que seria um livro mais voltado para, não antropológico, obviamente que não, mas eu imaginei que seria baseado em alguma coisa da cultura da Babilônia, algo nesse sentido. E, na verdade, o Jorge S. Clason, não sei como pronuncia, tá? Ele, na verdade, montou uma história baseada em tudo aquilo para contar os pontos dele. E para quem já me acompanha aqui no canal há alguns anos, sabe que eu odeio livro com historinha, gente. Eu não dou conta, eu não consigo. Eu falo, eu tenho que ler esse capítulo inteiro, umas 18 páginas, para pegar a historinha, pro cara vir com o ponto dele, que vai ser resumido em um parágrafo, sabe? E para mim, eu até coloquei aqui, o livro já começou problemático, eu fiz essa anotação aqui que ele fala: nossa prosperidade como nação depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos. Para mim já começou errado. Para mim já começou errado, porque não depende da nossa prosperidade financeira como indivíduos, né? Somos seres humanos que convivem neste planeta e existem desigualdades sociais e as pessoas não partem dos mesmos lugares que as outras. Algumas pessoas não conseguem ter prosperidade financeira como indivíduo porque ela não tem nem água em casa para lavar as mãos e poder ir trabalhar sem pegar Covid, sabe assim? Então é muito problemático a gente colocar a individualizar a responsabilidade para algumas coisas básicas. Então é óbvio que um cara que mora nos Estados Unidos ou na Europa, ele talvez nem tenha essa noção, mas tem que ter sim, tem que ter sim, porque ele lê jornal, a gente tem acesso à internet, a gente sabe o que acontece em todos os países do mundo, entendeu? Então, assim, você chegar com um discurso desse para um livro que é um best-seller, ó, 2 milhões de exemplares vendidos, sabe? Pô, eu acho que valeria o esforcinho intelectual. E se não foi feito, aí eu fico questionando seriamente as intenções do autor. Mas aquilo que eu falei, não vou julgar o escorpião por ter picado como forma de defesa, porque essa é a natureza dele, tá? Então, qual é que é desse homem mais rico da Babilônia, esse livro, né? Ele traz as leis de ouro aqui, né, para você ser o homem mais rico da Babilônia também. E assim, o que ele ensina são orientações legais. No final das contas, as orientações são bem boas. Então, olha, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo dos seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o da sua própria família. Economizar 10% do que ganha, legal. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. É você fazer o dinheiro trabalhar por você, é investir esse dinheiro para que ele renda mais, em vez de deixar ele parado na sua conta corrente. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. Todo esse floreio para falar assim: busque aprender com pessoas que conheçam mais sobre investimentos de dinheiro para você fazer bons investimentos. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Ou seja, não sai investindo seu dinheiro sem saber que você vai perder. Então, ele vai falando essas leis, né? Daí tem a quinta lei que é: o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia na sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo, enfim. E assim, ele traz esse tipo de recomendação que é ok, sabe? É ok. Deixa eu ver essa parte aqui. Ah, sim, são as cinco leis de novo. Ele tem essas boas recomendações, mas ter criado uma historinha, tudo, assim, não é o meu tipo de livro. Não é o meu tipo de livro. Considero um livro de referência? Considero. Todo mundo que trabalha com finanças, aqui foi um dos primeiros aí a ser discutidos, etc. É um livro de referência, mas é um livro que não é meu estilo. Não combina comigo, então é um livro que eu não pretendo manter também. Vou passar aí para frente. Enfim, gente. Mas fica o aprendizado da leitura. E aí, em julho lemos Dinheiro do Tony Robbins, que é este calhamaço aqui, ó. Tá? Dinheiro do Tony Robbins. E assim, gente, qual a grande questão desse livro? Todo livro do Tony Robbins tem essa pegada do Tony Robbins, então se você não gosta dele, não é uma leitura que eu recomendo. E é um livro muito grandão, assim, né? Que você fala, caraca, será que é um livro de referência e tal? E claro que ele traz ótimos insights aqui. Ele traz ótimos insights. Ele traz. Ele é muito inspirado pelo Ray Dalio, que é aquele cara que escreveu aquele livro Princípios, que ficou na moda aí nos últimos meses, tem muita gente lendo aquele de capa preta e tal. Mas é um livro, gente, que é assim, né? Tá aqui falando logo no começo, e que na real é um dos prefácios aqui do Mark Benioff, ele fala, que é o fundador da Salesforce, ele fala assim: este livro de fato não é sobre dinheiro. Trata-se de criar a vida que você quer. E é exatamente isso. É exatamente isso. Se é o que você pretende, tipo, como construir, como cuidar das minhas finanças, organizar, planejar a longo prazo, pensando justamente em construir um estilo de vida que eu quero ter. Se você ler o livro com essa pegada, vai ser uma leitura diferente. E eu quero reler o livro com essa pegada antes de decidir o que eu vou fazer com ele. Por quê? Porque eu fiz muitos grifos, anotações, etc. E ter lido esse livro ali, né, no meio do ano. Eu li ele rápido, né? Então eu quero reler para garantir que eu peguei realmente todos os pontos. Ele é bem grande, mas uma coisa que para mim atrapalha demais o livro e eu fico questionando, né? Que tipo de intervenção da editora, aqui no caso é a Best Seller que publicou no Brasil, que tipo de intervenção a editora que traduz o livro pode ter? Em livros assim, que é, ele traz muitos exemplos americanos, questões assim, tipo de imposto, leis, etc. E isso acaba distanciando a gente um pouco do que ele está trazendo. Aí, assim, se a proposta for trazer um livro que reflita essa realidade americana, eu acho que tem que ter um adendo falando: olha, tem muitas recomendações que o Tony vai dar aqui ao longo do livro que se aplicam só ao mercado norte-americano, tá bom? Ou então tem um trabalho que eu já vi muitas editoras fazerem de colocar notas de rodapé, colocar às vezes um textinho, um comentário maior, falando como aquilo se aplica no Brasil. Então eu senti um pouco de falta disso, tá? Mas enfim, cada editora com a sua estratégia aí. De qualquer maneira, é um livro do Tony Robbins, tá? Que vai falar sobre construção de estilo de vida, porque é isso que ele fala no final das contas, ele é coach. Então é um livro que tem essas questões. Tá bom? Ele fala muito de, assim, 80% do livro eu acho que é coisa de aspectos específicos de finanças nos Estados Unidos. Eu não pude aplicar muito aqui no meu caso, mas eu acho que tem outros pontos interessantes que eu quero retomar. Então, eu vou fazer uma releitura dele, sim. Não diria que agora, mas pretendo fazer, então vou manter mais um pouquinho na minha estante, porque vai ser uma releitura que em algum momento eu vou querer fazer. O livro de agosto era O Pai Rico e o Pai Pobre, tá? Do Robert T. Kiyosaki. Esse é um dos livros mais famosos. Todo mundo que trabalha com finanças fala, foi o livro, ou esse ou Os Segredos, né, do T. Harv Eker. O Segredo da Mente Milionária. Ou um ou outro. São os livros mais citados por quem trabalha com finanças. E aí eu fui ler com muito ranço. Primeiro que eu acho essa capa horrorosa. Eu não gosto da diagramação dessa capa. Eu acho que parece livro dos anos 90. E eu acho que ele é mesmo, né? Deixa eu conferir. Não, 2017. Podia ter... Enfim, né? Aí fui ler. E olha só quantas marcações eu fiz. Dá pra ver? Muitas marcações. O livro me surpreendeu. Ele tem uma leve pegada de consciência de classe, apesar de que eu acho que tem uma objetificação quando você fala os ricos, os pobres, né? Porque acaba criando assim uma certa competição, digamos assim, mesmo que não intencional. Ele traz pontos legais, traz muitos pontos legais, tá? Então ele só para vocês entenderem, né? Aqui no começo eu vou falar do índice para vocês. Ele conta um pouquinho da retrospectiva, que é o pai rico, que é o pai pobre, que eu achei assim bem complicado, porque ele já cai no ponto de que o pai pobre é funcionário público, né? Então tem umas coisas assim que umas problematizações sociais que eu não consigo deixar de fazer por ser cientista social. Mas enfim, dá pra gente aproveitar o livro. Os ricos não trabalham por dinheiro, são as lições, né? Tem algumas lições. Quantas são? 6 lições. Os ricos não trabalham por dinheiro, por que possibilitar a proficiência financeira, cuide do seu negócio, a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. 5. Os ricos inventam o dinheiro. 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. E 7. Supere os obstáculos. Cada capítulo tem uma sessão de estudo que traz um resumo do capítulo e algumas sugestões de atividades, né? E assim, de verdade, o livro tem bons pontos? Tem bons pontos, né? Tem bons pontos, tem bons aprendizados. Eu acho que é um livro legal de se manter na estante, vou mantê-lo, tá? Especialmente porque os exercícios que ele propõe são exercícios para fazer de tempos em tempos. Então, olha só essa pergunta aqui, às vezes está aqui junto com 9 perguntas que você acaba não fazendo durante a leitura, mas é um exercício legal de fazer, que é assim, ó. Como você lida com os céticos na sua vida que tentam desencorajá-lo a assumir riscos que você acredita que são boas chances de vencer? Para mim, essa é uma questão. É uma questão, né? Quando eu tenho uma ideia que eu confio, que eu tenho conhecimento, que eu sei que vai dar certo, e alguém fala, ah, não, nada a ver, uma pessoa que não tem esse mesmo conhecimento. Como que você lida com isso, né? Ele traz bons pontos que conversam com princípios que eu tenho, como, por exemplo, o pai rico acreditava que as palavras não posso arcar com isso fecham o seu cérebro. Já a frase como posso fazê-lo cria possibilidades, obstinação e sonhos. Eu acredito nisso, eu acredito muito no tipo, talvez eu não consiga fazer aquilo, mas como que eu posso fazer algo parecido, né? A ideia do feito é melhor que o perfeito não feito. Então ele traz alguns ensinamentos bem legais, e alguns pontos de reflexão. Por exemplo, ele fala assim, ó, a principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. E é verdade. Agora vamos aprender mais sobre isso, né? Então ele tem um capítulo inteiro sobre isso. Ele questiona a questão do equilíbrio, né? Que ele fala assim, Thomas Edison não estava equilibrado, ele estava focado. Bill Gates não estava equilibrado, ele estava focado. E assim, apesar desses exemplos super problemáticos, né? Que a gente sabe que são bem problemáticos, né? O Thomas Edison copiando ideias, Bill Gates, bilionário aí, enfim, que faz caridade como marketing, aquela coisa toda. Mas eu entendo o ponto dele, né? E tem muito a ver com o que eu falo também sobre a organização para uma rotina tranquila. Não se trata de tanto de equilíbrio, mas de foco. Isso é muito legal. Então, assim, ele traz bons insights, é um livro bacana. Eu gostei, tá? Eu não achei que fosse gostar e gostei do livro. Tem todas essas problematizações que eu falei? Com toda certeza. Eu abstraio delas e tiro aquilo que conversa comigo e que funciona para mim. É assim que eu faço com todo o livro, tá? Aí, em setembro, li pela quarta vez, eu acho, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E essa edição aqui, O Legado, é uma edição atualizada e comentada pela Fundação Napoleão Hill para o século XXI. Eu já tinha lido ele em inglês, aí eu tenho o Pensa e Enriqueça, Quem Pensa Enriquece, eu já tinha lido todos, e aí eu quis colocar esse no projeto porque eu queria ler essa versão atualizada e com comentários. E vou falar, gente, valeu muito a pena. Os comentários, assim, nossa, quase como se fosse um livro novo. Se você já leu esse livro do Napoleão Hill, vale a pena você reler essa edição. Porque os comentários são muito legais. Ele traz exemplos mais recentes, fala de Steve Jobs, de toda essa galera, né? Porque O Napoleão Hill é lá do começo do século XX, né? Então, da primeira metade. Então, ele fala muito do Henry Ford, essa galerinha toda. Né? Enfim, Dale Carnegie, que ele era apaixonado. E aí. Andrew Carnegie, desculpa. E aí, aqui ele fala. Ele traz esses comentários, e são comentários o tempo todo. Então, aqui tem um trecho, daí tem, ó, comentário. Então, são comentários muito bons que efetivamente atualizam o livro. Então, se você já leu esse livro aqui do Napoleão Hill, eu recomendo fortemente que você leia essa versão atualizada aqui com comentários. Depois dessa leitura e depois de finalizar esse projeto, eu quero pegar todas as edições que eu tenho do Quem Pensa Enriquece para ver qual que eu vou manter, que eu vou manter uma só, né? E provavelmente vou manter essa, tá? Mas só para garantir que essa é a melhor versão mesmo, porque às vezes tem questões de tradução, eu gosto de ter duas, de repente eu mantenho em inglês e tal. Mas, gente, sério, se você já leu, leia por causa dos comentários. São um livro novo, né? Eles compõem um livro novo. Valeu a leitura. E Napoleão Hill é Napoleão Hill, né? Tem a problematização? Lógico que tem. Ele era um homem branco, hétero, nascido no, né, lá no final do século XIX, que passou na era de ouro, entre aspas, do capitalismo, bem entre aspas, né? Ele passou pela crise de 29, depois viu o boom da economia nos Estados Unidos, ele falou de tudo aquilo. Ele estava no melhor lugar possível para ensinar o que ele estava ensinando, aquele mundo de possibilidades, etc, etc. Ele fala como um sujeito da sua época, mas ele traz muitos pontos bons e, sim, Napoleão Hill, ele deu início a tudo isso que a gente tem hoje em dia, não só sobre finanças, mas sobre autoajuda, desenvolvimento pessoal, etc. É uma leitura obrigatória, sim, para quem gosta desses temas, beleza? E aí chegamos em outubro nos Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, é um dos livros mais famosos e de referência que existem aí de finanças. Todo mundo que gosta de finanças fala que leu esse livro e mudou a vida. E eu já tinha lido ele há alguns, há tipo uns, sei lá, 20 anos. De quando que é esse livro? Eu li há muito tempo atrás, 2005, 2006. Faz bem bastante tempo. Eu li nessa época, eu estava na faculdade. Eu lembro que eu estava na faculdade quando eu li. E eu terminei a faculdade em 2006. Então, é isso. É um livro que eu já tinha lido, mas obviamente que a Thaís de 15 anos atrás tinha uma mentalidade diferente, uma configuração de vida diferente. Então, eu falei, eu acho que vai ser legal ler de novo para pegar os pontos, né? E aí, levando em conta tudo aquilo que eu falo das problematizações e abstraindo disso, vamos falar do livro em si. É um livro de mindset. Os Segredos da Mente Milionária. Ele não está enganando ninguém, ele está sendo honesto com o que ele propõe. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. E é isso que ele traz, então, né? O que eu gosto bastante desse livro, dessa outra releitura que eu fiz, é que ele traz os arquivos de riqueza, né? E aí ele, por exemplo, arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Ele traz o ponto no capítulo, tã, 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 e aí no final ele faz uma declaração que, na verdade, é uma afirmação sobre o que ele ensinou. Eu adoro afirmações. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Então, para quem gosta de afirmações, tem. E aí, ações da mente milionária, ou seja, ações subsequentes que você pode ter depois de ler esse capítulo. Então. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar, o que quer que você esteja esperando, esqueça, comece agora, tananã. Pratique o otimismo, focalize o que você tem e não o que você não tem, faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato, leia em voz alta. Então, assim, eu gostei da releitura, tá? É um livro legal de reler e é um livro que eu pretendo manter aqui na minha prateleira, na minha estante, para reler de tempos em tempos. Eu acho que problematizando e tirando o melhor do livro, dá para ter uma boa leitura. E aí chegamos nos dois últimos livros do ano, novembro, Os Segredos dos Homens Mais Ricos do Mundo, e dezembro era o Criação de Riqueza do Paulo Vieira. E assim, gente, eu já li um livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação, eu não gostei. E eu peguei esse livro, que era o de dezembro, porque eu queria desová-lo aqui da minha estante, né? Como eu falei para vocês, eu queria nesse projeto ler esses livros que eu tinha aqui, mas eu dei uma folheada nele, não gostei e acabei dando de presente para minha amiga Vanice Bonavigo. Beijo para você, Van. Dei de presente para ela, ela queria ler e eu falei, não vou ler e vou substituir por outro. E eu substituí por outro. Mas aí antes eu vou falar do livro que era de dezembro, então, Desculpa, do livro que era de novembro, que era O Segredo dos Homens Mais Ricos do Mundo, que eu li. E daí depois eu falo dessa substituição que eu fiz, tá? Para começar, gente, Os Segredos dos Homens Mais Ricos do Mundo, eu tive que fazer isso na capa do livro para conseguir ler, porque tava me dando ranço. Por quê? O livro, em português, né, ele se chama Os Segredos dos Homens Mais Ricos do Mundo, certo? Só que não é esse o título do livro em inglês. São Passos Simples para Alcançar Sonhos Impossíveis. Esse é o grande ponto. E por que que isso é relevante? Porque também não é um livro sobre finanças. Ele é um livro sobre realizações, sobre objetivos, sobre ser uma pessoa de mentalidade negativa ou positiva, sobre manejo de prioridades. Enfim, é um livro muito bom, é um livro para reler, tem muito conteúdo aqui. Ele fala de medos. Enfim, sério, é um bom livro mesmo para ter como referência, para folhear de tempos em tempos, manter ali na cabeceira, ler, até você sentir que você absorveu absolutamente tudo do livro e você já implementou. O livro inteiro é muito bom. Esse título em português é péssimo, tá? Porque passa uma impressão, claro que você pode dizer que talvez as pessoas mais bem-sucedidas e que acabam enriquecendo fazem uso desses diversos hábitos que ele traz aqui, talvez sim, né? Mas isso não justifica esse título do livro completamente diferente do título original. Então, para conseguir ler o livro, eu tive que fazer isso aqui na capa, porque eu olhava para ele e me dava ranço, assim, de cara. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, gente, nossa, o livro é legal, não tem. Enfim, sabe, ele passa uma impressão de ser o que ele não é, pela capa. Mas, se você levar em conta que é um livro sobre. Muito na pegada do Tony Robbins, né? De você construir um estilo de vida, etc, etc. Mas ele é bem focado no imediato, no hoje. Não só para a construção do estilo de vida como um todo, mas para ações que você pode fazer hoje para ter uma vida mais legal. Gostei muito. Foi uma ótima leitura mesmo, tá? E que eu recomendo. Ótimo. Fechando então aqui os livros todos que eu li, né? Então vou só trazer aqui a referência para vocês. São todos aqui, tirando do Paulo Vieira, que eu substituí. Então aqui estão os meus livros os livros de finanças que eu li em 2021. E agora eu vou mostrar para vocês, as aquisições que eu fiz para continuar esse aprendizado a partir daqui. Então, o livro que eu substituí com o livro de dezembro, que era do Paulo Vieira, eu vi esse livro na livraria, eu dei uma folheada e falei, nossa, que bonitinho, parece bem legal, vou comprar. É esse aqui, ó. 100 coisas que milionários fazem, do Nigel Cumberland. Ele também tem um outro que é 100 coisas de sucesso que pessoas de sucesso, 100 coisas que pessoas de sucesso fazem, que eu comprei depois de ler esse, porque eu adorei a pegada do livro, né? Como reprogramar a mente e se planejar para enriquecer. São 100 capítulos, bem curtinhos, então assim, ó. Tem aqui o capítulo e acabou. Uma página só no capítulo, tá? E é um livro muito legal e que certamente eu vou manter, porque traz dicas, assim, algumas que você já consegue implementar, outras que levam tempo e que vão me ajudar muito até na produção mesmo de conteúdo para o Vida Organizada, no sentido de quero trazer esses temas para o canal. Então, olha, tenha objetivos claros e um plano, né? Aí ele traz aqui, entra em ação. Ele explica e traz um roteiro para você entrar em ação com relação a esse capítulo. Aí quer ver? Deixa eu pegar algum outro aqui. Pare de perder dinheiro com besteiras. Uma renda previsível lhe traz paz. Então, é um livro que ele fala de mindset, mas, sinceramente, também é bastante prático em alguns aspectos, sabe? Olha só, cuidado com oscilações de moeda. Se tiver dúvidas, mantenha o seu dinheiro em moeda local. Ele traz recomendações práticas que você. Assim, eu não costumo ver livro de finança, não. Eu já li muita coisa. Ao contrário de todos os gurus de finanças, ele fala: invista no seu próprio imóvel, né? Tenha o seu próprio imóvel, a sua casa, é importante, né? Demonstre gratidão. Aí já é bem mindset, mas que é importante, né? Então, assim, ótimo livro. É um livro de leitura rápida. É um ótimo livro para dar de presente. É um livro que você compra e lê um capítulo por dia, se você quiser, bem rapidinho, uma leitura gostosa e leve. Que eu super, super recomendo. Tanto que eu até comprei o outro, como eu falei, eu ainda não li, chegou recentemente. Que é 100 coisas que pessoas bem-sucedidas fazem, que é na mesma pegada, eu tenho certeza que eu vou gostar, porque fala mais de hábitos mesmo, né? Enfim, esse foi o livro, então, que eu li para complementar meus 12 livros de finanças em 2021. E aqui eu vou falar de outros. Eu comprei este livro aqui para complementar também, que é O Poder do Equity, do João Kepler. E eu li esse livro, gente, e a minha conclusão é. É um bom livro, mas não tem nada a ver com o meu momento de vida. Eu não estou aqui pensando em equities e coisas do tipo. Mas eu acho que é um livro que vale a pena manter aqui na minha estante, porque se em algum momento da minha vida eu chegar aqui, eu tenho uma referência. Então, li o livro, achei super legal, tal. Só que realmente não são coisas que eu consigo aplicar nesse momento da minha vida. É um pouco mais avançado aí para o mundo dos investidores, pessoas que investem em empresas, né? Mas é um livro legal de ter. Comprei meio que para saber, todo mundo tava falando muito de equity no mercado. Eu falei, não, que é isso? Eu preciso ler um livro. Aí comprei, li, ok, mantenho, porque eu acho que mais para frente ele pode ser interessante. E aí, quando eu postei no Instagram que eu tava com ranço, né, desses livros de finanças que não tinham consciência de classe e tal, 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 me recomendaram uma pessoa, que é o Ricardo Hoffman, que fala que ele é muito bom, etc, 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 e ele se compadeceu e me mandou de presente o livro dele, que é esse aqui, ó, O Melhor Investimento para o Seu Dinheiro. 9 capítulos que ninguém ensina sobre investimentos de uma maneira simples e direta ao ponto. Ele me mandou de presente, então, Ricardo, muito obrigada pelo presente. Eu ainda não li porque eu estava focada em finalizar essas leituras todas do projeto, mas eu vou ler aqui na sequência para continuar esses meus estudos de educação financeira. Então fica aqui a recomendação para quem quiser conhecer o trabalho do Ricardo também. E o último livro que eu comprei, que chegou assim, acho que essa semana, se eu não me engano, foi esse livro aqui, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade. E eu comprei esse livro porque foi uma indicação do Ali Abdaal, que, para quem não conhece, tem um canal de produtividade no YouTube, tá lá na Inglaterra, etc, etc. E ele recomendou, ele falou que esse foi o livro que mudou a cabeça dele para dar uma virada e ele conseguir, enfim, né, ter um faturamento maior na empresa. Eu fiquei interessada, eu falei, nossa, parece ser bem legal pelo que ele está falando. E aí, então, comprei, mas ainda não li. Cheirinho de livro novo. Acabou de chegar praticamente, e são os livros que eu pretendo ler, né, para dar continuidade a esse projeto de finanças, tá bom? Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo se vocês querem ver um vídeo em que eu fale justamente assim, quais são os livros que eu pretendo ler para dar continuidade a esse meu projeto de aprender mais sobre finanças. E é isso, gente. Projeto concluído com sucesso. Desistências fazem parte do processo, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Então, à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo, entendendo mais que eu precisava desse projeto, eu fui fazendo adequações, tirei um livro, substituí por outro. Então, assim, roubei, mas não roubei tanto nesse projeto, certo? Li até mais do que os 12 livros. E agora eu pretendo dar continuidade, né? Finanças foi a minha área de foco em 2021, não será a área de foco em 2022, será outra área. Mas eu aprendi muito, evoluí muito sobre esse assunto e foi muito legal ter tido esse projeto. Eu quero agradecer vocês pelo engajamento e por terem curtido esse projeto junto comigo. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês que leram esses livros, qual foi a leitura preferida de vocês? O que vocês mais gostaram? Deixa um comentário aqui nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, tá bom? Muito obrigada então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!